Associação dos Desocupados do Futuro informa. Esse episódio tem grau amarelo de aleatoriedade.
Informação sigilosa. Alô? 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 Alô, Gorete? Troços enigmáticos.
Fala, balaeiros e balaeiros do meu Brasil! Aqui é Teddy Medeiros, falando diretamente do túnel do tempo. É, meus amiguinhos! Eu estou aqui de Campina Grande mais uma vez para trazer um tema absurdo. Um tema que muita gente nem consegue pensar a respeito, que é viagem no tempo. É um negócio assim muito complicado, a gente nunca pensa direito, mas a gente vai falar aqui no balaio, lógico, três especialistas, hoje na bancada. Né? Trouxemos aqui três especialistas em física, em metafísica, física teórica, para discutir a viagem no tempo, meu povo. E aqui, começando, chamando ele, que é doutor em física, em astrofísica, meu querido Mago do Sul. Ian Costa, vale!
Fala, Tedinho, fala, pessoal, meu amigo viajante do tempo, se você não é milionário, tu é burro pra caralho.
É verdade. É verdade. Oh, meu Deus do céu. E eu estou aqui com ele também, meu querido, meu lindo, meu gostoso, também doutor em física quântica e teórica, Nathan Serino. Fala, Nathan!
Fala, meu povo, eu acho que a gente já viajou todo mundo para a Alemanha de 1930.
Nathan, meu filho, não traga as suas frustrações para um podcast de humor.
I did!
Vixe, mano.
Já estamos todos lá.
Bom, se o final for... A gente pode dar um elipse e pular pro final.
A gente pode mudar o final, né? Que é melhor ainda.
É, ou se não, a gente tentando mudar o final é que vai empurrar pra Alemanha mesmo, né? Enfim, mas vamos embora. É que o tema ficou um pouco pesado aqui, meu povo. Vou pedir pra Nathan chamar as redes sociais, por favor. Nathan Serino.
Balaio Podcast, meu povo, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Segue a gente lá. A gente tá com o e-mail também, balaiopodcast@gmail.com. Manda aquele papo mais longuinho, aquele pedido de apoios, patrocínios e contratos. A gente aceita tudo.
Exatamente.
E estamos também no PicPayson para doações.
Fique pensando, é isso aí, e no YouTube também, né, Nathan? Você esquece de falar que estamos no YouTube também, Balaio 4. É, tu não falou, ou tu falou e eu esqueci, enfim, tá prestando atenção. Mas é isso aí, estamos no YouTube, Balaio 4. Entra lá, se inscreve, segue a gente, dá um likezinho lá, a gente ainda não tá monetizando ainda, mas conseguiremos um dia nesta bagaça, não é isso, meu povo? E é o que a gente vai jogar nesse balaio, se a gente já jogou algo nesse balaio, não, Tancerino?
Jogo DeLorean.
É, exatamente. Estamos voltando com troços enigmáticos aí para falar de viajantes no tempo, Pedro.
Aí sim, vamos embora, né, então?
Bora, dale.
Dale, papai, dale.
Voltamos com esse quadro maravilhoso que eu gosto muito, que é o Troços Enigmáticos, para falar de mais um assunto polêmico, a teoria da conspiração, Tedinho. Já que você tá dizendo que aqui só tem especialistas em física quântica, então eu queria jogar para Ian a pergunta inicial. Ian, viajar no tempo é possível, Ian?
Ah, rapaz, eu fiquei com medo de ter jogado para mim, eu já tava com medo aqui, tremendo, viu?
E eu já tava satisfeito que não vinha para mim, entendeu?
Vai, dale.
Rapaz, segundo as teorias einsteinianas, né, é possível.
Uhum.
É porque o tempo seria ali uma dimensão, assim como o espaço, né? Você também pode dilatar, contrair, né, você pode também fazer uma viagem no
o
tempo.
O espaço dilata e contrai mesmo, dependendo do espaço.
Meu Deus do
céu.
Começamos.
É aquele experimento, né, da lona. Não sei se se chama da lona, porque essa aula eu tava ocupado matando, tentando aprender a tocar violão, mas... Mas eu sei que tem uma paradinha, né, que você coloca as massas influenciam na relatividade. Na verdade, isso eu estou dizendo que eu aprendi na escola, mas eu aprendi assistindo aquele filme Interestelar.
Ah, verdade.
Tadinho, sua opinião de cientista, Tadinho. E aí, dá para viajar no tempo ou não dá?
Com certeza sim.
Explica aí, rapidamente, assim, a gente tem 2 minutos para isso, explica aí.
2 minutos? Rapaz, não, inclusive, Pirão viajava muito no tempo. Lá em Solânia, quando ele tomava as cachaças dele. Porque ele tomava uma na segunda, aí apagava, sim, não lembrava de porra nenhuma, acordava no sábado, entendeu? Passava a semana mesmo. Aí pra ele
era quem nunca, viagem, né? Quem nunca?
Pra ele era uma viagem no tempo. Mas, bicho, mas falando sério, com base aí nos filmes, né? E no Discovery Channel, enfim... Realmente é isso, né? É por Einstein. Inclusive tem modelos teóricos, já matemáticos, que provam a viagem no tempo, né? Que dá pra fazer ali na matemática, que dá pra fazer. É, e a questão da luz também, quando você viaja na velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Tem essas doideiras aí, que é pois tudo provado com cálculo, né? Tudo provado com cálculo, como eu não é muito, né? Eu não sou muito bom. Acaba de TI falando que não é muito bom em cálculo, é muito legal isso. Mas enfim.
Acrescenta. Bota no LinkedIn.
Vou botar. Não sou muito bom em cálculo no LinkedIn.
Eu tava pesquisando aqui, fazendo algumas leituras rápidas, e aí vi que o tempo é relativo.
Isso, sim.
E aí me lembrou muito da coisa daquela cena que tem do Pietro lá dos X-Men.
Sim.
Que ele sai correndo, tch, tudo fica muito lento, e ele consegue manipular tudo no ar, copos, e escapa de fogo. Porque quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa, né? Pelo menos do ambiente ao seu redor. E aí o que eu tava lendo aqui é que para Einstein seria possível viajar no tempo se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz. Mas essa viagem no tempo seria só para o futuro. Ou seja, a gente poderia entrar num veículo na velocidade da luz e a gente ir tão rápido a ponto de... transformar a matéria em energia é uma coisa meio absurda, né? Viajava na velocidade da luz e quando a gente voltasse, o tempo pra gente ia ter passado diferente do tempo de quem ficou. Então tem até aí o experimento dos irmãos gêmeos, né, que ele fala lá.
Isso.
Que se tivessem 2 irmãos gêmeos e um viajasse na velocidade da luz ao redor da Terra e voltasse depois de, sei lá, 2 anos viajando na velocidade da luz, quando ele voltasse, teria passado não sei quantos anos na Terra.
É. Bicho, é uma precisão, assim... inigualável, né, que o Balaio tem, né, nos dados. É como Einstein dizer que se um irmão gêmeo viajasse sei lá quanto tempo,
sim,
2 anos na viagem da... teria passado não sei quanto tempo. Bicho.
Você tá me achando com cara de astrofísico, meu irmão? Não
tô eu disse que todo mundo aqui é especialista, mas, Natan, tem um negócio interessante que eu acho, esse negócio de viagem no tempo, que não é bem uma viagem no tempo, é mais uma, como se diz, uma fotografia do estado. Das coisas que...
Eita, pera, uma fotografia dos estados.
Eu entendi o rolê. Se você tira uma fotografia do estado, o estado da coisa, que é um estado, passa para outro estado. Porque o rolê é que o estado é o filho da puta.
Não
entendi porra nenhuma.
Calma que eu vou explicar agora, que a loucura vem aí agora. Como as distâncias no espaço, né, são muito grandes, então, por exemplo, você observa uma estrela que está não sei quantos milhões de anos-luz de você. Então aquela luz, o que você está observando daquela estrela, é literalmente uma fotografia de algo que aconteceu milhões de anos atrás, entendeu? Então você consegue ver... talvez aquela estrela nem exista mais.
Sim.
Mas você tá vendo uma fotografia do estágio dela 400 milhões de anos atrás, por exemplo, entendeu? Então, isso é outra parada louca que foge um pouquinho, né, da compreensão da gente.
Inclusive, tem aquele experimento, né, que se você... Se, imagine que você está na beira de uma linha férrea, de um trem-bala, né, e aí vem uma pessoa lá num vagão aberto Não é muito seguro, talvez, no trem-bala você tá no vagão aberto, mas
sim.
Ela está lá e tá com uma lanterna, né? Como a gente chama aqui, um faixilete.
Um faixilete, né? Meu Deus do céu.
Faixilete.
Um faixilete.
Então, ele está fazendo um movimento, a pessoa lá do faixilete tá fazendo um movimento com a luz. Para quem está de fora, que seria de cima para baixo, né? Então, a pessoa que está dentro do vagão vai ver essa luz se deslocando de cima para baixo, na vertical. Mas quem está fora vai ver aquilo ali com dilatação relativa, ou seja, vai ver aquela luz se movimentando na diagonal, porque para ela o movimento relativo é diferente, é maior.
Meu amigo, como nós estamos verdes hoje, meu pai.
Bicho, isso é o que eu lembro, um abraço Geraldinho, é tudo que eu lembro de física moderna.
Geraldinho, o que eu lembro de Geraldinho foi ele me dando uma lição de moral que eu fiquei com vergonha pro resto do ano todinho.
Vai fumar maconha na sala.
É, exatamente.
Olha só, e além do Einstein, teve também o livro do Stephen Hawking, que chama Brief Answers to the Big Questions, ou seja, Breves Respostas para Grandes Perguntas, que é um livro póstumo que ele fala que é possível viajar no tempo, seria possível, com a tecnologia que a gente ainda não tem. Então, são dois grandes cientistas, duas grandes mentes da humanidade, pelo menos da história recente nossa, e que afirmam que é possível viajar no tempo. Um deles que só pode viajar para o futuro, já o Hawking deixa em aberto que talvez, né, fosse possível a gente furar o buraco da minhoca lá e...
Opa!
E viajar para outro canto.
Agora é bom demais dizer talvez, eu digo, me diga como é.
Ah, não, e outra coisa, assim, não, pelo amor de Deus, eu não tô questionando o Stephen Hawking aí, realmente seria muito... Muito errado da minha parte isso, mas também é muito fácil você dizer, a gente com a tecnologia que a gente nem tem, que eu imagino que vai ter, a gente consegue também. Isso é bom demais.
Não, mas a mesma coisa foi o que o Einstein falou, porque quando o Einstein diz, se você conseguir viajar na velocidade da luz, a gente não tem essa tecnologia, mas ele tá dizendo, se a gente tivesse, se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente poderia viajar no tempo.
Ah, tá. Então, ele não tá dizendo qual é a itinerária que você vai montar para viajar na velocidade da luz, mas ele está dizendo como.
Exatamente. Dizem que, né, o pessoal aí que usa essa itinerária, essas está com canto cortado, chega nessa velocidade aí de Einstein.
Sim.
Né? Então a cinquentinha.
Numa ladeira.
E ela tem a dilatação do combustível também, sim, tem isso.
Sim, você bota 500 ml ali de gasolina, você roda 3 meses tranquilamente.
Isso tá quanto? Mais ou menos R$200?
Agora, só a gente falando em tecnologia, eu me lembro que até pouco tempo atrás, essas viagens espaciais com. Como é que fala? Motor de dobra.
Dobra espacial.
Tá. Até pouco tempo atrás isso era coisa de Star Trek. E agora já se fala de uma possível realização disso no futuro, que não é uma coisa tão inalcançável, que a gente realmente pode daqui a alguns anos desenvolver uma máquina que tenha uma velocidade como essa, um motor desse. Então, às vezes, a gente pensa em tecnologia como uma coisa muito absurda. A gente não tá fazendo noção real do que é o desenvolvimento da coisa, que pode chegar lá, de fato pode chegar lá.
Isso aí, Nathan. Do motor de dobra, inclusive é outro ponto também que já tem cálculos, já tem equações que comprovam que, tipo assim, tá pronto ali basicamente o modelo para você fazer. E o empecilho hoje é realmente a matriz energética, que você não tem matriz, uma energia suficiente, você não tem como gerar uma energia suficiente para manter esse motor e botar esse motor em funcionamento, entendeu? Mas é tipo assim, os caras meio que já sabem fazer a parada, só tá faltando uma energia, alguma coisa do tipo, a cachaçinha, um burrinho de cachaça paulista, se botar, eu acho que dava certo.
Mas tecnologia é um negócio muito engraçado. Imagina aí, sei lá, na época lá das grandes navegações, a galera lá em Portugal, pensando assim, caramba, vou ter que esperar aqui 3 meses no navio pra entregar uma carta pra fulano.
Sim.
Se chegasse pra aquela galera e dissesse assim, rapaz, vai ter um aparelhinho aqui na tua mão que tu vai poder até falar com a pessoa ao mesmo tempo, assim.
Vai ver a pessoa, né?
O cabelo dizer, vai pra lá, Satanás, instrumento do Satã.
Não, né? Nessa aí você já tava queimado, meu filho. Já tava queimado. Não, mas é interessante essa coisa da teoria aí da dobra, porque lembra muito aquele episódio de The Big Bang Theory, né? Que os caras estão no carro e dá um prego lá, e os caras, alguém entende alguma coisa de mecânica? Os caras, um motor de combustão, isso é uma coisa do século XIX, não sei o que, não sei o que. Alguém sabe como é que faz pra consertar?
Não. Faça a menor então, ideia.
Saber, teorizar é bom, mas fazer é que é foda.
Dá um negócio pra funcionar.
Vamos para os casos práticos aqui de viajantes no tempo, porque eu quero começar a ver aqui a galera.
Eita, pô,
que veio.
Olha, você preste atenção, caro ouvinte, casos práticos. Nosso doutor lá de Massachusetts na Dan Cirino, em física quântica, está dizendo que tem casos práticos de viagem no tempo.
Lógico.
Por favor, Natan. Por favor, Natan.
Eu queria só que ele dissesse se foi antes ou depois do de linguística e o de biologia.
O primeiro caso famoso de viajante no tempo é do início ali dos fóruns, da internet, final dos anos 90, na verdade 2001. Um cara que apareceu nos fóruns da vida chamado John Titor.
John Titor.
Já ouviram falar dele?
Titim, jogava bola com ele.
John Titor apareceu nos fóruns, né, com esse nome aí. Coincidentemente, depois de John Connor fazer esse sucesso no cinema 10 anos depois, chegou o John Titor lá na internet.
Ah, tá.
E...
Interessante, vai.
Ele dizia que veio do ano de 2036.
Ih, rapaz. Olha, vamos lá. Olha, diga aí, porque não tá muito longe de 2036, não. A gente só tem 15 anos agora pra lá. Vamos lá, vamos ver.
Agora, em 2036 vai ter um acontecimento histórico, né?
O que? O que seria?
Que seria a volta do aumento dos funcionários públicos. Mas vai, segue.
Teremos festas e...
Olha isso.
Meu amigo, comeremos carne de novo lá, Ian. Com certeza.
Sim. Olha, o John Tito, ele dizia no fórum lá, era um fórum que já acabou, chamado Art Bell, e ele dizia que ele precisava ir para o ano de 1975 para conseguir um computador da IBM chamado IBM 5100. Porque por algum momento, por algum motivo, esse computador tinha uma peça, ou tinha um instrumento que foi um lapso assim, na tecnologia, que só aquele computador poderia fazer as contas que ele precisava lá no futuro, as paradas que ele precisava no futuro.
Desculpa, Renato.
A cara de Ted foi sensacional.
Bicho, é porque isso... O cara de TI escutar isso é um negócio tão absurdo, Renato. Tudo tem... Tu não tem noção, Natan.
Olha,
a seguir, né? É um caso prático.
De acordo, eu vou ler aqui. De acordo com o viajante, a máquina possuía uma função acidental e única. Talvez uma peça que foi pouco divulgada pela imprensa. Uma peça misteriosa lá, desse computador do IBM 5100. E que poderia traduzir códigos importantes em 2036.
Sim. A gente tá...
É uma peça, né?
É uma peça, a gente tá na era da inteligência artificial, tipo assim, a gente tá substituindo, tipo assim, inclusive profissões e ocupações por máquinas, a máquina tá pensando e a gente não vai conseguir, em 2036, ter um algoritmo que resolva uma conta pra voltar em 1975. Realmente, bicho, esse cabo eu acredito que ele voltou no tempo. Esse cara.
Vocês já notaram que toda vez que tem um troço enigmático aqui, eu venho trazer as teorias e vocês vêm querer me zombar. Já notaram
não,
isso?
Não, Natan, eu não tô zombando
não,
você.
Nós estamos questionando. Isso. O papel da ciência é questionar.
E quem tá falando de ciência aqui, rapaz? Um viajante no tempo.
Muito bom.
Não, mas eu acho interessante que o cara inventou a porra da máquina do tempo, dobra espacial e a porra toda. E o cara tem que voltar no computador lá no IBM.
De 75.
Exatamente, 1975. Exatamente, isso é o que mais me impressiona.
Tem Kombi mais nova.
Não,
pô,
mas melhora. Porque assim, uma pessoa que vem do futuro, qual é a nossa curiosidade?
O que é que tem lá?
O que é que tem lá? O que é que vai acontecer no nosso futuro, né? Daqui pra frente, pra ele é passado.
Não me diga
vamos,
que ele esqueceu.
Vamos ele disse aqui o que é que ia acontecer. Então eu vou ler pra vocês algumas previsões de John Titor de 2001, Viajante do Tempo. Vamos lá.
Maravilha. Vem lá.
De acordo com ele, o meio ambiente estaria infestado de radiação e doenças, o que iria obrigar a população a produzir alimentos dentro de casa, em ambientes internos fechados. Não ia ter mais plantação a céu aberto.
Tô ligado, eu já ouvi falar nesse negócio. Pelo menos de passar uma aguinha sanitária dentro de casa, tá passando.
Olha aí.
Ele disse também que as pessoas continuariam muito mais com comunicação muito mais pessoal, né, que não iria ser essa comunicação à distância que a gente tem. As pessoas iam se reaproximar, apesar da tecnologia estar... afastando as pessoas, pelo menos o que era visto ali em 2001, né? Que era a grande promessa de que a tecnologia iria afastar todo mundo.
Sim.
Ele disse que não.
Não, mas isso eu tô ligado o que é isso.
É o quê?
Samsung linha S, meu filho, é de R$5.000 agora.
Faltaremos a sinal de fumaça, meu amigo, aqui.
Mas ele fala, tem uma coisa muito importante dos Estados Unidos, que ele disse que era americano, né? Ele disse que a partir de 2004 existiria uma guerra civil nos Estados Unidos que iria dividir o país em 5.
Sim.
E que a Rússia ia mandar um míssil para os Estados Unidos em 2015.
Chamado Donald Trump.
Caramba, olha aí, a eleição foi 2016, hein?
Não, mas faz muito sentido, porque teve uma guerra civil. Em 2004, tu já esqueceu da guerra civil?
Foi.
Não?
Dividiu os Estados Unidos em 5, foi?
Em 5. Aí, tipo assim, é verdade, bicho.
Last or Earth, not soon.
Pô. Faltou um aí, ó. Assim, eu sei que tá de humanas, mas assim, são 5, tu falou 4, assim. Faltou um, qual seria?
Oxê, tem o meio, pô.
Ah, agora sim, agora tá certo. Agora temos
5. E o Alasca, tá esquecendo, né? O Alasca, o Havaí, ainda tem outro.
Não, agora sim. Eu tava meio cético, certo? A respeito desse garoto aí, né? Porque realmente meu eu de TI falou mais alto. Mas agora, depois dessas previsões de guerra civil e de míssil russo nos Estados Unidos agora, eu sei que é verdade.
Não, mas ele acertou duas coisas.
Sim.
Aliás, três.
Uhum.
Ele disse que as plataformas móveis iriam ser muito mais utilizadas que as plataformas de 2001, né? Que eram os computadores PCs. Que as pessoas iam usar praticamente computadores nas mãos mesmo, celular mesmo.
Uhum.
Iria o prêmio de Jenkins dê pra ele.
E ele alertou pra uma doença que iria acontecer, só que ele errou a doença. Ele disse que era a doença da vaca louca.
Aconteceu também.
Ah, não, aconteceu.
Mas a doença iria vir e que, inclusive, Jogos Olímpicos iam ser cancelados.
É, inclusive, essa doença da vaca louca, se fosse uma pandemia aqui no Brasil, na cheia de gato, seria foda. Tá muita gente morta aí, viu? Mas, enfim.
Não, mas vaca louca é o que falta, meu filho. Vaca e vaca.
Mas, bicho, é interessante. Mãe de Iná também tinha essa estratégia, entendeu? Nathan? Não que eu tô dizendo que mãe de Iná não seja...
Não fosse cientista.
Exatamente. Mas mãe de Iná... Ela falava 100 previsões, certo? Acertava duas. Aí, ó, eu disse, eu avisei. Então esse cara foi bem nesse negócio aí, né? Vamos pegar aí. Não, mas ei, eu tô sendo cético demais, né? Eu acho que eu tenho que acreditar mais nessas coisas, né?
Não, acredita. Até porque a máquina do tempo dele é uma coisa incontestável. A gente, é claro que se a gente conseguisse desenvolver essa tecnologia, a gente também viajaria. Porque sabe como é que ele viajou?
Como?
Para 2001?
Eu não sei, mas
ansioso.
Ele acoplou a máquina do tempo dele a um Corvette.
O quê? O que foi que você disse?
Ele acoplou a máquina do tempo dele a um Corvette.
Um Corvette?
A um Corvette. Ele pegou um carro, Corvette, botou um negócio chamado Gravity Distortion Time Displacement Units.
Sim, que era certo. Alimentado Sim. por lixo. Diga, que é alimentado por também. Lixo também, pelo amor de Deus.
Não, como é alimentado, eu não sei não, mas eu sei que era um carro tipo De Volta pro Futuro.
Exatamente, Natan, então, isso foi uma referência entrou... de Volta pro Futuro, assim, Natan, um lixo, que ele bota lixo lá, assim,
Ah, tá.
Mas pensa só assim, Titanic, tá em força.
Imagina aí, ele entrou no Corvette, disse, mãe, vou ali em 2001, aí veio.
Vou ali com o Nilcim, vou chamar Nilcim ali, meu parceiro.
Vou ali comentar num fórum em 2001 e já volto, mas antes eu passo em 75 pra pegar um IBM.
Sim, que é a peça revolucionária que tá faltando
meu
aqui.
Meu Deus.
Tá aqui, para.
Agora tu sabe, né? Que deu prego no meio do caminho. Porque é que, pô, ele não foi logo pra lá, né?
Tem que rebaixar isso aí, pô.
Tem que parar.
Rebaixar, pô.
É. Ele queria causar o terror, né?
Pois
obviamente.
É, exatamente.
Na verdade, ele quebrou por conta do bug do milênio, né? Que aconteceu aí.
É porque assim, pô. Outra coisa. A IBM, ela não conseguiria fabricar essa peça de jeito nenhum, sabe? Em 2036. É uma coisa assim. Mesmo que ela fosse extremamente necessária... A IBM ia olhar lá e dizer, caramba, a gente fez isso aqui com um computador de 80 anos atrás, mas eu acho que a gente não consegue fazer de novo, não, porque a gente esqueceu aqui, não tem como fazer, entendeu?
Mas é porque a IBM foi comprada pela Xiaomi.
Ah, faz sentido, faz sentido.
Mas olha, independente disso, assim, a gente sabe que tem muita coisa que ele errou, parece uma coisa muito, né, um cara meio louco e tal.
Nada.
Mas... Ele foi impreciso.
Mas tem outras coisas que aí a gente levanta um pouquinho a pulga atrás da orelha, que são os registros históricos. Existem diversas fotos e pinturas de coisas que teoricamente só iriam surgir centenas de anos depois ou décadas depois. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai tentar narrar um pouquinho o que são essas fotos, mas a gente acaba postando essas fotos, logicamente, no Instagram da gente, Balai Podcast, procura a gente lá. E eu quero que vocês comentem essas fotos aqui.
Por favor, Nathan.
Essa primeira foto chama-se o Hipster da Viagem no Tempo. É uma foto de 1941, meu povo, que tá todo mundo lá com chapeuzinho, senhorezinhos, todos de época da década de 40.
Eu tô vendo Ariano Suassuna aí. Na frente, de chapéu.
Na frente da Ariano tá Hermeto Pascoal.
Não, deixa eu dar a descrição pro pessoal entender aqui. Imagina aí, uma galera da década de 40, no meio da foto tem o Alok.
Ok.
Alok depois do crack.
Tem o cara com um óculos de Alok, daqueles que tapa a lateral do óculos. E ele tá com uma camisa totalmente anos 90 aqui, anos 80, sei lá.
Parece camisa do Mario, inclusive.
Sim.
Tem um M na camisa dele, né, então. Mas é um cara que foi fotografado em 41 com uma roupa totalmente nada a ver, inclusive um óculos nada a ver também pra época, que é esse óculos que é fechado na lateral.
É, mas eu vou te contar que essa... Esse óculos, Nathan, ele é hipster, porque ele é de outra época, né?
Não, mas olha a roupa do cara.
É porque a camisa com o M só foi inventada em 1950, não é isso?
Não, vai estar tá diferente. Mas realmente parece. Tá
não, distoa. O cara que saía sem chapéu na década de 40, ele merecia realmente ser tratado como alguém de outra
sim,
época.
Sim.
E tem uma foto também da Copa do Mundo, de 1962, que mostra... Ah. É, quando a seleção brasileira ergueu o troféu lá em 62,
ah.
Tem um cara tirando foto de um celular de flip.
É esse da frente?
É, logo nos ovos aí do cara.
Tá quase nos ovos do cara. Cara, isso aí é uma câmera de médio formato. Vai te fuder, isso é uma Rolleiflex. É, não é porque tá na posição da rola dele, não, mas é porque é uma Rolleiflex mesmo.
Rolleiflex. Mas dá pra ver aí a imagenzinha dele levantando o troféu pequenininho aí dentro do celular.
Porque projeta, cara. Ela projeta na parte de cima, você visualiza de cima. Você fotografa ela na altura do peito, da barriga, do umbigo. E você vê a foto invertida, inclusive. Por isso que do ângulo aí dá pra gente ver.
Mas não é a primeira foto que aparece celular. Porque, por exemplo, até nessa outra que eu tô mostrando a vocês aí, tem uma foto de um filme de Charlie Chaplin que tem uma senhorinha falando no celular. Isso é um frame do
Calma aí, que eu não tô entendendo porra nenhuma aqui dessa foto. Peraí.
Essa aqui, pra mim, parece aqueles... Rochar.
Né, é isso que eu ia dizer. Eu ia perguntar se eu tava no psiquiatra.
O psiquiatra coloca. Não sei que porra é essa, não, Nathan. É, mas eu sugiro que essa seja a capa do episódio.
Não, existem várias fotos, se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar, de pessoas que aparentemente têm sósias.
Essa, né? É boa.
Mas que o pessoal disse que podem ser
viajantes
do tempo. Essas tecnologias, como celular, que aparecem uma vez ou outra em uma foto, o pessoal diz, isso aqui é um celular e tal, e as fotos são de 1900 e cacetada, né? Pessoas como a Greta Thunberg, por exemplo, que já acharam uma foto de uma menina de 1898, que é a cara da Greta Thunberg, uma fotozinha preto e branco. 1898.
Tá em alta resolução essa foto aí, né, bicho? Assim, mas...
Tá, não, mas isso aí realmente você pode fazer a reconstrução, né? A remasterização, praticamente. Mas, assim... Fato que, primeiro, você pode ter o sósia, isso aí não é... Não é nada demais. Segundo, que faria muito sentido ela estar voltando, porque afinal de contas ela viveu ali em 1800 e bolinha, porque nessa época também você tinha, né, que derrubar a floresta na Alemanha era mato. Né? Vão dizer que eu estou aqui pro presidente. Era mato, é bom, né? Foi ótimo esse
trabalho. Uhum.
Mas naquela época, assim, bem salubre, né? Que a galera tinha... Vivia nessa essa foto aí, elas são iguaizinhas. Aí a Greta acho que tinha o quê? Uns 12 anos nessa foto.
Não, mas aí é aquela questão. Ou eu tô dizendo que ela é viajante no tempo, que ela já voltou em várias épocas pra tentar mexer na humanidade, ou que ela seria uma espécie de vampiro, tipo, que vive desde aquela época com a mesma idade e pra sempre. Amém.
Aí...
Ah, mas nessa época, realmente, aqui ela já tinha. Quer dizer, ela tá trabalhando, ela já devia ter.
Seus 82 anos, né?
82.
Assim. Isso. Não que a idade mental. A idade
não,
mental
e outra, dela, outras pessoas aparecem, pô. Não é só ela. Não é só ela. Tem outras pessoas famosas. Nicolas Cage aí.
Ah, peraí.
Também tem.
Calma.
Nicolas Cage.
Eu tenho que avaliar.
Tem uma
direitinho.
Foto. Tem uma sósia do Nicolas Cage de 1870, século XIX ainda, e tinha foto lá do cara que é a cara do Nicolas Cage.
Inclusive tem mesmo, ele só tem uma pequena deturpação no rosto, né? não é muito... Ou então a orelha dele realmente tá de parabéns, né?
Sim.
Né? No ângulo, sim. Né? Pega um transferido aí, só pra eu ver aqui, só pra ter
rapaz,
uma ideia.
Que lapa de orelha da porra, velho. Porra, aí sim, viu? É, mas ele, Nicolas, ele é atemporal, né, velho? Você vê um talento desse, ele é adquirido com experiência de várias eras vividas, né? Então, assim, É, eu concordo. O Nicholas é um viajante, sim.
Essa foto é de quanto, Natan?
1870.
1870.
Mas agora tem sósias mais antigos, porque tem gente famosa que tem sósia no Antigo Egito.
Misé, Imhotep. Cadê Imhotep?
Dei uma olhada aí no sósia de Michael Jackson.
Sim, esse é certeza. Esse aí realmente eu não tenho o que sim. falar. Inclusive, ele deveria ir ao oftalmo, porque tá com um pouquinho...
De catarata, né, no olho esquerdo.
De catarata no olho esquerdo, ali,
tem uma catarata, tem o nariz, que ele realmente minha já gente, não tinha, né?
Foram porque... achar uma múmia que tem a cara do Michael Jackson, meu pai.
Isso aí não é muito difícil, não. Qualquer decomposição ali, tá muito longe do final da carreira.
Na verdade, ele que tá parecido com a múmia, né, Nathan? Assim, mas, enfim...
Mas são a mesma pessoa, né?
Evidente. Inclusive, Michael Jackson não morreu, certo, gente? Ele está apenas descansando para acordar em uma nova era. Isso aí é...
Vocês sabem onde é que ele está, né? Vocês
na Argentina?
Ele foi se esconder no lugar...
Na Argentina?
Não. Foi no lugar mais distante da Terra, meu.
Aonde? Filho. Cachoeira dos Índios.
Cachoeira dos Índios.
Cachoeira dos Índios. Ele e Elvis Presley, né? Estão tudo lá, né?
Igominho.
Muito bom. Mas assim, além dessas imagens, é claro que prejudica um pouquinho a gente falando no podcast aqui e tal.
Sim.
Mas, voltando para as pessoas que disseram que já voltaram, os casos, né, de pessoas que já voltaram, nem todos ficaram lá em 2001. Teve um outro cara que apareceu também agora, ano passado, e disse que ele veio de 2050 e ele se afirma um ciborgue. Ele...
Peraí, calma. Ele é um ciborgue aqui hoje.
É, ele disse que é um ciborgue. Ele
pega um azougue, pega um azougue. Pra quem não sabe o que é azougue, a gente chama lá em Solan, é um imã. Um pedacinho de imã, um azouguezinho. Bota perto dele, se pregar o homem é ciborgue. Pronto, tá. Não tem o que...
Não, meu filho, não. Porque pode ser o garoto Marcos Paulo.
Ah, o garoto Marcos Paulo também. O garoto Marcos Paulo. Mas assim, é porque hoje a gente não tem ressonância magnética não pra ver um homem desse, né, ciborgue. Mas enfim, vai seguindo, Natan, vai. Por favor.
O cara veio.
Nesse eu quero acreditar.
Eu achei o mais desequilibrado, mas vamos lá. O cara veio.
Pra Natan achar, meu amigo. Vai, Natan, vai.
Ele deu entrevista pra televisão americana dizendo que ele era um ciborgue que veio de 2050.
Certo.
E que a gente deveria abrir o olho porque estamos vivendo todos numa grande simulação, tipo Matrix.
Sim.
E que uma grande corporação está controlando todos os seres humanos lá em 2050 e que agora tudo que a gente vê e vive é uma ilusão.
O nome disso é Google.
Como se a Google não fizesse isso, né?
Isso, perfeito. Um abraço para o meu amigo Zuzu.
Que é do Facebook, mas tu tem.
Não pode. Ah, tá, só tem uma que controla essa porra.
É só uma, não pode ser outra não, pô.
E teve outro ainda que chegou em 2016, um pouco mais pra trás aqui também, mas no Japão. Ele ficou conhecido como Viajante do Japão.
Torime. Maravilha de
novo. Eu acho original.
É que nem
um sapateiro que tem aqui perto de casa, se chama O Sapateiro.
O Sapateiro, é muito bom.
Marketing é tudo.
Bom,
é.
E aí ele disse que veio de 2062. E ele fez várias previsões. Aqui sim, a gente pode ler as previsões que ele fez.
Certo.
Né? Já que ele veio em 2016, a gente tá mais pertinho aí, dá pra ver alguma coisa ainda acontecer pro futuro da gente.
Certo.
Tá.
Ele criou um site, inclusive, tá lá no ar, 2062.jp.
Um caba desse aí cria um site e o Balaio tem um site, tá ligado? É muito foda. Como é que
um
é?
Doido do pão.
Como é que
doido
é?
Doido do pão com um site.
Como é que é?
2062.jp. Você procura lá. Se quem souber japonês, é claro, vai se dar muito bem. Né? Porque ele é japonês, como eu já disse.
Lógico. Vou usar meu japonês aqui, aprendi em Naruto e Shingeki no Kyojin aqui agora, por favor, se vocês quiserem.
Pô, mas tá. Mas tem a boa parte em inglês, pô.
É,
tem. Provavelmente inglês. Você escolheu o idioma lá.
What?
Ah, não, tem não. Tem porra de japonês, só tem o início do
What's
site mesmo. News?
Então, esse cara, o viajante do Japão lá, ele chegou dizendo que chegou no Japão em 2010. Em 2016 ele ficou famoso lá, porque criou esse site, postou vídeo, foi entrevistado lá pela mídia do Japão e tal. E ele tinha algumas previsões, ou pelo menos algumas revelações do que iria acontecer com a humanidade nos anos seguintes, após 2016, né? Ele disse coisas do tipo, pra moda, ele disse que as roupas iriam começar a brilhar e piscar. E que...
Bicho, é sério.
E que
ele começou pela moda? Vai tomar no...
Tá, o cara vem de 2062. Beleza, o cara vem de 2062. E qual foi uma das preocupações maiores dele? Não, vamos falar de moda que o povo está usando no verão de 2062. Por favor,
Ita. Não, mas ele disse que as roupas iam brilhar e piscar porque elas iam ter muitos gadgets.
Que olha, o Neon voltou com tudo, tá?
É, mas assim, novidade zero, né? Porque pra quem estuda tecnologia sabe que os wearables estão sendo estudados já há um bom tempo. A projeção é que realmente isso aconteça.
Eu sei, Nathan, mas assim, o wearable, beleza. Mas brilhando, é o que? É uma placa de sinalização? É um fashion-leta aí, como disse que a gente vai ter?
Ah, né? Mas aí é moda, é questão da moda lá da época.
Tá, entendi. Beleza. Show. Tô acreditando, tô crente.
Agora tem dizendo aqui, eu tô usando aqui meu japonês fluente, né, pra ler, que ele tá dizendo aqui que em 2062 o Google Glass ainda não pegou.
Não, mas ó, ele tem tecnologia aqui também que ele tá prevendo, dizendo que em 2062 os seres humanos não vão mais caminhar como a gente caminha normalmente. As pessoas vão andar pulando.
Mano, cu.
O que pode fazer sentido se você pensar numa forma nova de...
Nathan, o que pode, faz sentido, não. Nathan?
Não.
Nathan, por favor, não. Diga o que faz... Diga o que faz sentido nesse absurdo, Nathan. Por favor, a gente vai virar... Isso tá mentira, não. Tem o viajante do tempo. Mas Solange também. Que o apelido dele, sabe como é que era? Fresh de mola. Fresh de mola da pulando. Fresh do que mais é que Fresh de mola ia estar à frente o tempo dele.
É o incompreendido.
Meu Deus do céu, Deus. Caralho, chorei de novo. Vai.
Tá, peraí.
Vai. Eita, porra, pra andar pulando, Maia.
Ele disse que as pessoas iriam andar pulando, talvez por causa de alguma dessas tecnologias, de algum wearable desse, que desse um suporte pra perna, que facilitasse esse caminhar aos saltos, entendeu?
Peraí, como era o nome daquela tecnologia milagrosa dos anos 90, que era...
Pogobol.
Um negócio... Pogobol! Pogobol voltou com tudo, meu filho.
Pogobol no futuro, meu. Pois é.
Essa corporação é a Grow.
A Grow. A estrela.
Ai, meu Deus. O que é que o viajante do Japão disse mais? Ele disse que a gente vai ter viagens espaciais naturalizadas em 2062. As pessoas vão pegar um ônibus espacial como quem pega um avião hoje. Assim, uma coisa normal.
Aí, pelo amor de Deus. Aí, realmente... Até a Luísa já sabe disso.
Agora, eu acho foda, bicho, Elon Musk não tem muita visão, não, é sério mesmo. Porque o cara faz os foguetes e tal, e não faz um no formato de uma Kombi, diga aí, velho. Uma Kombi ia ser foda,
bicho,
velho.
Bicho, até porque ia aguentar o tranco, né?
Rapaz, já tá explodindo quando chega no chão no formato certo. Tu acha que ia acontecer o quê depois de uma Kombi?
Não, nada, uma Kombi jamais explodiria. A questão é
jamais
essa.
Pegaria fogo.
A questão é
jamais.
Essa, Natan. A questão é essa.
Imagina, bicho, ela subindo, aí o cara dá um zoom com aquela lente pra ver como é que estão os astronautas lá dentro, aí tem aquela cortininha vermelha, pedindo, cara, ver.
E o cara...
Sensacional.
Tava aqui no volantão.
Vamos continuar nas previsões. Outra previsão é que ele disse que a energia que a gente iria usar seria praticamente 100% energia solar, né? Não iria se usar mais hidrelétrica, nem combustíveis fósseis, ia ser tudo sol.
Temos um Walter Mercado.
E uma previsão que eu achei maravilhosa, assim, sim, quero muito que se concretize realmente, que ele falou dos carros.
A gente já vai ter tido aumento essa época, até ele falou alguma coisa?
Não, mas ó, vai ajudar a gente, porque olha só.
Sim.
Ele disse que vai ter carro voador, claro, todo mundo que vem de futuro diz isso, né, que vai ter carro voador.
Sim.
Mas os carros lá iriam conseguir fazer 3 mil quilômetros com 1 litro de gasolina.
Mas não ia ser tudo solar?
Não, 1 litro de combustível, perdão, não disse que era gasolina.
Sol e líquido vai estar dentro da garrafa, pegar assim...
Vai ter só líquido.
É, sim.
Véi, mas com o preço da gasolina do jeito que tá, seria o ouro isso aqui.
Ou não, né?
3 mil quilômetros com um litro de gasolina.
É, a gente ia pagar apenas R$200, né?
Pois é, e andava o resto da vida.
É.
Bicho, pra andar 3 mil quilômetros tá valendo R$200.
Tá.
É, ainda vale, eu né, bicho? É verdade. Já tem muito estudo mostrando que... Voltando com estudo, ó. Pra que estudo aqui nesse programa, né? Tem muito estudo que mostra que esse negócio de carro voador não vai dar muito certo, né? Porque tem um problema básico, pô. Como é que vai sinalizar o céu? Entendeu? Então vai ser uma escrotagem gigante. Então é meio inviável. E a outra é que, assim, como Ian já disse, nosso querido Elon Musk, além de querer ir para Marte, ele também está desenvolvendo carro autônomo e híbrido, né? E muitas vezes só elétrico e também só com energia limpa. Então a tendência é o inverso, né? A gente não usar mais combustível nenhum e ficar só na energia solar. E o caba lá ainda tá usando óleo diesel, né? Combustível, gasolina. Enfim,
agora, Ian falou aí que ele deveria fazer uma Kombi. Ele já jogou um carro no espaço, viu?
Já, mas foi um Tesla poderoso, né?
Pois é.
Também parecia um Hot Wheels.
Era um Hot Wheels, exatamente. Ó, em relação a outra previsão aqui do viajante japonês, ele disse que no futuro vão existir terroristas que vão se aproveitar da viagem no tempo para influenciar governos do mundo no passado.
Rapaz!
Existiria no futuro uma polícia do espaço-tempo e que estaria o tempo todo correndo atrás desses terroristas. Ou seja, vai ter uma galera do mal lá no futuro que vai querer voltar no tempo para destruir nações, destruir governos a partir da influência negativa. Ou seja, né?
Sim.
Né?
Bob Galáctico, por favor. Intertemporal Galáctico, por favor. Pode vir, viu, meu filho? Que a gente tá pensando aqui. Estão aqui no Brasil, 2021.
E a última previsão aqui do viajante japonês é que ele disse que em 2062 a gente já estaria cruzando com ET.
Cruzando, peraí.
Cruzando com.
Peraí, Natan.
No sentido bíblico da palavra.
Meu Deus.
Ele disse que a humanidade vai ter uma familiaridade tão grande com o extraterrestre que já vão existir outros seres humanos misturados com ET, que vai ser uma raça híbrida.
Tá.
Entre alienígenas e seres humanos.
Tá.
Ok.
Tá bom. Fiquei curioso. Provavelmente já existem ilustrações em live action.
Sim. Inclusive, nosso querido amigo Natan, ele tem um trauma referente, né, a ETs. Então eu sugeriria você entrar num site, Natan, muito bom, pra você perder seu medo, certo? E ver isso que se chama X-Videos. Você entra lá no X-Videos e bota lá, ET. E pronto. Aí você vai ter uma visão prática de 2062 aqui hoje em dia.
Esse X é de arquivo X, tá, Natan?
Arquivo X,
tá
isso,
bom,
Natan.
Tá bom, entendi.
Xavier Vídeos, pra não ficar nada muito complicado, certo?
E se fôssemos nós, os viajantes, hein? Pra onde é que vocês iriam? Assim, se a gente pudesse viajar no tempo, vocês escolheriam ir pra que época?
Década de 80, porra. Bicho, fácil.
Ué, por quê? Justifique a resposta, vai lá também.
Década de 80 total, pô.
Por quê?
Bicho, meu sonho é ter mullets. Primeiro ponto.
Certo, ok.
Você não precisa de uma máquina do tempo pra isso, certo?
Não, mas assim, eu não queria. Eu queria ter mullets sem passar vergonha, tá? Entendeu? Eu queria ter mullets e ser.
Sim.
E tá na moda.
Você tá no meio de uma pandemia, meu filho. Bota o mullet. Daqui a um ano você tira e ninguém vai ver do mesmo jeito.
Mas eu acho que eu voltaria, Natan, pela cultura, pela música, pelo cinema da década de 80 também, que eu sou fã até hoje. Sem uma época que não tinha tanta também tecnologia, o povo era mais próximo, enfim. É a década de 80, eu iria pra lá.
O bicho da TI falando que não tinha tecnologia, que ele ia pra lá, tô ligado.
E tu, Ian? Agora assim, pode ser futuro também, né? Tá na máquina do tempo, assim, pode ser futuro também.
Sim.
E aí, Ian?
Bicho, eu gosto muito daquela coisa entre os anos 20 e os anos 40, né? Não sei se é aquela influência daqueles filmes que eu curto um pouco, né? Ali da máfia.
Será?
Ah, entendi. Tu queria uma Thompson também, Ian?
Talvez andar pendurando num carro daquele. Mas assim, bicho, quando a gente pensa essas coisas, a gente pensa estando bem, né?
Exatamente.
Mas de repente você pode voltar, né? E ser um cara que é extorquido.
Exatamente.
Se eu muito fosse um capanga, né? Eu provavelmente seria aquele que fica pastoreando o carro do chefe, chega alguém na hora que ele tá descendo a escadaria e você é o primeiro que leva o
tiro. Exatamente.
Esse seria eu. Esse seria.
Seríamos.
Velho, eu tenho duas respostas pra isso. Primeiro eu quero saber o seguinte: é pra ir ver e voltar ou é pra ir e ficar? Tá valendo o quê?
Tá, um dia.
Um dia.
Um dia. Ah, então um dia eu mudo. Dia. Eu mudo.
Ah, um dia é. Um dia é outra coisa. Pronto. Pra mim, um dia eu iria ver os dinossauros, pô.
Ah, beleza, Natan. Tu ia voltar, pô. Tu okay. Ia voltar, pô.
Até quando eu visse que chegasse lá, não tinha smartphone pra tirar uma foto.
Exatamente.
Não, eu sou um viajante do tempo, pô. Eu levo meu smartphone, levo minha máquina.
Tu ia cair dentro de um ninho de T-Rex, pô. Assim, ó. Ia descer nu, feito...
Mas eu sou formado em Jurassic Park, eu sei como é que escapa.
Ah, entendi. Cagando no banheiro. Vai cagar, rapaz, eu duvido. Ah, meu velho. Não, eu dava uma quicada no tempo, sabe aonde? E voltava rapidinho só pra ver se deu merda ou não. Final de 2022 aqui no Brasil. Eu dava uma quicada lá e voltava, tá ligado?
Sim.
Só pra ver.
Mas eu não sei. Mas eu não sei, porque às vezes o cara volta meio desiludido também.
Não, mas aí você toma providência.
Tomara que não.
Mas aí você consegue tomar alguma providência, entendeu, Ian?
E aí tá de volta, vai falar assim, ó, deu merda, vai perder. Aí não existe, ninguém volta mais. Aí pronto, deu merda mesmo. Foi Tedinho que causou o desastre.
É mesmo.
Não, e tem aquela também que ele pode chegar lá e não ter nada, né? Não ter mais nada.
Exatamente, só mato, né? Quer dizer, nem mato, né? Nem mato.
Não, nem mato. Nem mato. Tudo é pasto. Tudo é pasto. Ah, bicho, se fosse assim, se pudesse escolher, velho, eu ia dar uma quicada em Woodstock.
Ei, mas... Woodstock, caralho, sim.
Eita, pronto, é isso que eu ia dizer. Pra visitar um dia, eu ia pro dinossauro. Pra viver, eu ia pra década de 60, o Woodstock ficava ali nos Estados Unidos.
É, lama até a cintura.
Era sim. De aquário, na veia.
A cabeça nas nuvens.
Na veia.
Né? Eu tô entendendo como é que
na
é.
Na veia,
né? Pois é, mano. Dançava fosse... rodando com a cenoura enfiada.
Que isso, rapaz?
Cena mais...
Bicho, eu queria poder tirar print de áudio, bicho, agora, pelo amor de Deus.
Cena mais aleatória impossível.
Ian, não esquece, Ian, que eu tô gravando isso aqui, tô pegando o áudio de todo mundo, né? Ian, isso aqui vai ficar guardado pra mim também.
A figurinha do esqueleto. Do esqueleto.
Caramba. Não, pra viver, realmente, olha, pra viver, eu voltaria pra década de 80, eu acho que seria essa época mesmo, né? Mas pra dar uma quicadinha, né? Interpretem isso da maneira não bíblica da coisa.
Da maneira não anítica.
É, não anítica da coisa. Bicho, eu acho que eu iria, sei lá, pra 2050, assim. Eu brinquei aí com 2022, mas acho que eu iria lá em 2050, que eu acho que é um ponto onde tem previsão de realmente de mudança, seja pro lado bom ou seja pro lado ruim da humanidade, né? Eu acho que é uma... Eu acho que eu iria ali em 2050, dava uma olhadinha, eita porra, que negócio massa, e voltava. É isso, basicamente.
Boa, muito bom.
Às vezes também dá vontade do cara chegar assim, eu quero voltar aqui pra 1500.
Sim.
Aí chega...
chega no
índio, faz ali assim. Chegando os índios, eu trouxe essa AK-47 aqui pra tu.
Você aponta, mas, assim, e larga o dedo, pronto.
Exatamente.
Não, baixava sabe o que só, Ian? Eu queria voltar com uma garrafa PET, 2 litros de gasolina e um isqueiro.
Sim.
Pronto, entrava numa caravelazinha ali, fazia o serviço e voltava. E voltava pra minha realidade. Acabou, você tava feito negócio.
Ou você poderia ser mais soft, cara. Né? Chegava lá, você ficava no meio do caminho, traçava ali no meio do caminho, quando... Cristóvão Colombo viesse passando, você colocava a plaquinha mostrando retorno, Índia.
Pronto, seria uma boa também. Seria uma boa.
Meu povo, ficamos com os viajantes do tempo aí, uma análise filosófica da física quântica e muito complexa, né, Tadinho?
Abraço, Freixo de Mola, meu amigo Edson. Você não será esquecido jamais. 2062 você será referência, será um deus nessa era. Então, valeu.
Quer se sentir no futuro, né? Bota um pisca-pisca no pescoço e sai pulando.
Ah, pensei que era em outro canto, Natan. Está... Do jeito que tu tá hoje.
Já está na tentativa. Não, pode ser Pogobol também.
Pogobol.
Nada menos que Pogobol na capa desse episódio, Natan, por favor.
E leve sua toalha, meu filho. E leve sua toalha.
Exatamente.
A gente tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Twitter, Balai Podcast. Segue a gente lá. E o e-mail balaipodcast@gmail.com se quiser conversar com a gente também. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
Valeu, meu povo. Abraços, beijinhos de luz e até a próxima.
Tchau, Ian.
Bicho, 130 conto um fogobol. Vai tomar no...
Chupeta de elefante.
É o quê?
Não, fogobol era chupeta de diga. Seria no futuro se me perdoar. Máquina do tempo. Se eu tivesse o poder.
extra.
Fala pessoal, estamos aqui para gravar o nosso primeiro Balaio de Nerd. E meu nome é Ted, sou nutricionista, estudante de sistemas de informação, nerd e agora podcaster.
Fala pessoal, aqui é Natan Cirino, sou realizador audiovisual na Paraíba. É, também estou fazendo pós-graduação em comunicação e sou professor
Balaio de Nerd.
Há 4 anos, direto do túnel do tempo.